Olá, eu sou a Juliana Gomes e graças a Deus você não está na Jovem Pan News. Você está no Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto produtos estamparem promessas milagrosas nas suas embalagens, o que é proibido pela Anvisa. Nesta semana apareceu para mim, nas redes sociais, um anúncio de um pacote de superfoods amazônicas que prometem intestino funcionando ou o seu dinheiro de volta, coisa que aquela certa marca de iogurte já fez e teve que tirar do ar. No programa de hoje, eu começo com as últimas da CPI do MST e alguns detalhes sobre a 7ª edição da Marcha das Margaridas em Brasília. No segundo bloco, como prometido, um resumo e uma análise da cúpula da Amazônia. Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. Jornal do
Veneno. Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. Jornal do Veneno.
Olá, Venener! Bom sábado para você! Podia ser o quê? Um sábado melhor se um certo embuste aí tivesse já preso.
O demônio é ardiloso!
Mas cá entre nós, né? É melhor mesmo que a justiça desenvolva os processos com calma para não dar margem para questionamentos, conspirações e nem que ele seja solto rápido, né? E já vou deixar aqui avisado, tá? Se o cara for preso em dia de gravação do Jornal do Veneno, eu não terei condições de gravar, pois grandes chances de estar em coma alcoólico ou em treta com os meus vizinhos.
Já avisei a esta prova que pouco tempo aqui lhe resta. Tem banquete preparado, culto em ação de graça e logo, logo vai.
Gravando o episódio desse sábado, na sexta-feira, dia 18 de agosto, meio-dia e 10, eu preciso gravar na hora do almoço, porque é quando param as obras aqui da minha rua, então assim, eu preciso correr, tá? E quero começar com alguns recados. Antes de mais nada, vamos a uma errata importantíssima do episódio passado, no bloco sobre autismo. Em dado momento da entrevista, a nossa convidada maravilhosa, Lorela Barbie, cita que o autismo é uma doença. E eu tenho certeza que foi sem querer, porque a gente falou antes, o tempo todo, o contrário, justamente o contrário. Então, enfim, escapou. Era pra gente ter cortado da edição. E o editor, enfim, se enrolou, tava cansado da tarde e da noite, a gente publicou mesmo assim.
Porra, hein, editor?
Graças ao nosso conselho Venener, o grupinho do Telegram, a gente foi avisado do erro grave poucas horas depois que o episódio tinha ido ao ar, e a gente correu, cortou e publicou de novo. Mas assim, até acontecer tudo isso, já tinha umas 500 audições. Então, se foi o seu caso, se você ouviu com essa parte que autismo é doença, não se esqueça, tá? Autismo não é doença, assim como outras deficiências. Eu também fui lembrada, inclusive, que apesar do Ministério da Saúde definir o autismo como distúrbio, várias pessoas, várias correntes também questionam esse conceito e defendem que seria mais respeitoso chamar de transtorno mesmo, né? Ou condição, beleza? Então, assim, me desculpa pelo erro grave na edição, era uma coisa que não poderia ter passado, mas eu me comprometo a ter mais cuidado nas próximas vezes que abordar qualquer tema que tenha relação com capacitismo, tá? Correção e desculpas feitas, o episódio de hoje tá gostosinho, até um pouco fora da curva. Mas você sabe que quando eu dou uma colher de chá assim, é porque em breve vem pedreira. E antes que eu me esqueça, eu falei no começo do ano que eu ia migrar do Catarse para outra plataforma de apoio recorrente, lembra? E o objetivo segue, gente. Mas eu tô assim, enrolada nisso. Não encontrei nenhuma outra opção que é muito melhor, então eu devo fazer essa migração mais pra frente mesmo. Eu acho que só no ano que vem, na verdade, até porque daqui a 2 segundos já é Natal. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de apoio, pode começar agora tranquilamente, tá? Existem 3 3 formas de apoiar esse podcast e toda a produção de conteúdo do Comida Saudável para Todos, que inclusive deve retomar aí em breve os cursos e palestras. Opção número 1, via Pix, a mais simples de todas, lá no jornaldoveneno@gmail.com. Porém, nesse esquema você não recebe nenhuma contrapartida, tá? É só o Pix mesmo. Opção 2, a boa e velha, o bom e velho apoio no Catarse, que é um site super seguro. Eu tô lá desde 2017. A plataforma do Catarse me cobra 13% do valor de apoios por mês. E sendo apoiador por lá, a partir de R$ 7,00, você recebe mensalmente as colheradas do mês, a minha newsletter, que é mais uma tese de doutorado do que uma newsletter de tão grande. Eu amo um textão. Mas assim, é um tom bem mais despojado, bem mais pessoal, descontraído. E por fim, tem acesso ainda ao nosso grupinho do Telegram, onde a gente comenta notícia, manda meme, pede dica, faz fofoca, tem de tudo. E é maravilhoso. Por último, a terceira opção é apadrinhar esse podcast via Orelo, um aplicativo de áudio brasileiro, tipo um Spotify, com qualquer valor mensal. E a novidade é que eu vou começar agora, finalmente, a mandar a minha newsletter também pro pessoal do apoio do Orelo. É a mesma news, só que a partir desse mês, então, eu vou enviar via Catarse e via Orelo, beleza? No dia 31 de agosto, é a próxima. E bora pros assuntos de hoje, então. Nesta semana, o dirigente, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, participou da CPI do MST em Brasília. O Stedley é uma figura, gente, pré-histórica do MST, né? Ele está há muitos anos no movimento, ele é economista e circula muito bem entre a academia e os movimentos sociais. Ele foi convocado pelos deputados bolsonaristas que tentam a todo custo criminalizar o MST. E a ideia deles era que o Stedley fosse lá para esclarecer as ocupações mais recentes do MST pelo Brasil. Mas, gente, cá entre nós, né? A gente sabe que essa é uma tentativa desesperada da chamada oposição de tirar o foco da outra CPI, a que investiga os ataques de 8 de janeiro, e também de chover no molhado, né? De garantir aqueles videozinhos lacradores para essa gente de quinta categoria alimentar o seu gado nas redes sociais. Só que nem isso eles estão conseguindo, gente. Ai, é um vexame, né? E é engraçado porque foram eles que pediram a CPI do MST e a CPI do 8 de janeiro. E as duas estão virando um tiro no pé, né? O famoso feitiço contra o feiticeiro.
Vamos se fuder!
O MST é um movimento muito articulado nacionalmente, né? Que vem se aliando a muitas outras pautas em movimentos de esquerda nos últimos anos. Abraçou, né, a agroecologia, a agricultura sem veneno e tem furado a bolha. Eu mesmo conheço várias pessoas que começaram a falar menos mal do MST. Ainda não é bem, tá? É menos mal. Por conta da produção de arroz orgânico, né? Que é a maior da América Latina. E aí, a criação da CPI impulsionou o apoio ao movimento nas redes sociais. Criaram, né, a hashtag Tô com o MST. E em dia de CPI também, muita gente posta foto com o boné vermelho nas redes sociais. E do outro lado, gente, o MST também tem a seu benefício a incompetência da oposição, né? É uma galera que, assim, não consegue articular, é impressionante, dois pensamentos.
Burro.
Não consegue nem oferecer um contraponto bem embasado, né?
Burrice.
Eles deviam chamar, sei lá, uma Gabriela Prioli, um Reinaldo Azevedo, porque eles, ao menos, conseguem encadear três pensamentos seguidos, né? E aí, quando chega alguém com o peso do Stedley, que não nasceu ontem, fala bem, é bem assessorado, tá acostumado aos argumentos chinfrins dessa gente, vai ser um massacre, né? Uma criança de 11 anos que assiste noticiário no Brasil conseguiria prever o tipo de perguntas que fariam pro Stedley, né?
Ai, e o comunismo e a China? Invadir propriedade privada é crime, aí o PT financia vocês.
Tudo que o Stedley responde rindo já, tá acostumado, né? Enfim, resumindo assim muito, ele defendeu a autonomia do movimento, um ponto que eu acho muito importante. A gente tem que ressaltar a importância disso. Os grupos organizados têm que ter autonomia para tomar decisões próprias, né? Mas claro, que sigam um pingo de coerência dos seus movimentos, né? E esse foi o principal ponto que repercutiu nos jornais da participação do Stedley na CPI. Um grupo de assentados do MST, né, ocupou um terreno da Embrapa, em Pernambuco, mês passado, não com o objetivo de reivindicar esse espaço da Embrapa, mas porque é um terreno público muito próximo de onde eles estavam, né, e a ideia era chamar a atenção do governo federal mesmo, que tinha feito um acordo de assentar 900 famílias na região, e até agora nada. Então o Stead, ele falou o seguinte, ele falou na CPI que achou essa ocupação equivocada, mas defendeu sim que cada acampamento tem autonomia nas suas decisões, e esse é um dos princípios do Movimento Sem Terra. Aliás, parênteses bem rapidinho aqui, falando em Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária acabou de eleger a primeira mulher presidente da empresa em 50 anos. 50 anos. A Silvia Masurá, ih, difícil sobre o nome dela, é cientista da computação e, enfim, não é das nossas, gente. Pelas entrevistas que ela tem dado por aí, é só aquele papo de agro sustentável, agro celeiro do mundo, a Embrapa amiga do agro, enfim. Voltando para a CPI do MST, você deve me lembrar, Venener, que ninguém menos que Ricardo Salles, o ministro, ex-ministro Motosserra, é o relator da CPI do MST, né? E ele se aproveitou disso para monopolizar o depoimento do Stedley. Ele falou sem parar. E como é de praxe, se preparou muito mal, exibiu vídeo editado, tentou ressuscitar várias polêmicas e denúncias contra alguns assentamentos do MST. E o Salles fez um imenso favor para a gente, um deles, que foi perguntar para o Stedley sobre o agronegócio. E para responder, o Stedley separou o que a gente tem de agricultura no Brasil em três modelos. Ele separou o latifúndio do agronegócio, porque colocou o latifúndio como um modelo, um conceito mais teórico, sabe? Seria meio como esse modelo predador da natureza, que quer acumular riqueza, custe o que custar. E encaixou o agronegócio como as grandes propriedades que produzem commodities para exportação. Assim, se fosse eu colocaria tudo no mesmo combo, acho importante. Eu acho que a intenção foi boa de separar latifúndio do agro, né? Porque ele pensou em botar um latifúndio como uma coisa mais teórica e o agro como uma coisa mais prática, mas acho que se enrolou um pouco. E, enfim, também o terceiro seria a agricultura familiar, né? Que a gente sempre defende nesse podcast. Só que assim, gente, é claro que foram 6 horas de depoimento, foi muito longo, muitas perguntas, enfim, insuportáveis, mas eu achei que o Stedley deu uma leve romantizada na agricultura familiar, dizendo que, em geral, ou não se usa ou se usa pouco agrotóxico na agricultura familiar. E se usa sim, gente. A convenção geral deste país é plantar com muito agrotóxico. É importante a gente falar isso aos quatro ventos para denunciar até o genocídio de agricultores familiares que estão adoecendo e morrendo por trabalhar com agrotóxicos. Eu conheço vários. Eles passam veneno sem roupa de proteção, estão sempre no hospital, é muito grave. Então eu sei assim que a ideia do Stedley era defender, claro, né, a agricultura familiar, separado do agronegócio, também defendo com unhas e dentes, mas justamente para isso a gente tem que denunciar o uso intensivo de agrotóxicos e é importante proteger as pessoas, né? E isso é tão entranhado aqui no Brasil que quem planta para consumo próprio, né, às vezes num quintalzinho assim pequenininho em casa, não vai ganhar um real com isso, também já usa agrotóxico, usa veneno, né? E quem foge desse paradigma é outsider mesmo, é exceção, foge da regra no Brasil, infelizmente. Enfim, eu acho válido também ressaltar que esses deputados bolsonaristas não queriam só bater no MST com a CPI, né? Por mais que faça o mal feito, o objetivo deles ali é combater a necessidade de democratizar o acesso à terra, é fazer de conta, né, que não existe pobreza no campo, ou ignorar mesmo, e de reforçar esse chaveirinho dos liberais que é a tal da meritocracia. Até no acesso à terra, como se todo mundo tivesse tido a oportunidade de arrumar um pedaço de chão nesse país e na América do Sul como um todo. Para encerrar este assunto, eu separei aqui a resposta mais educativa e didática de todas do Stedley, que talvez seja o cerne da questão de onde está o preconceito contra o MST, né? Que é a diferença entre invadir e ocupar. Vamos ouvir então o líder do MST para encerrar este assunto, tá? E a gente também segue de olho na CPI, beleza?
Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra como uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição. Invasão de terra ou de qualquer bem público é quando alguém faz isso em proveito próprio. E aí se caracteriza como esbulho possessório. E é criminalizado pelo Código Penal sobre essa ação. Agora, o que o nosso movimento faz, reconhecido pela jurisprudência, não é invasão, é ocupação. E a ocupação aqui não é esbulho possessório. Tanto é, para o seu desespero, que das muitas ocupações que houveram nesses 40 anos em todo o Brasil, ninguém foi preso ou condenado, porque a ocupação não é crime. Porque as famílias que vão lá ocupar uma área, seja qual for, elas não estão indo para proveito próprio. Elas vão lá para protestar, para chamar a atenção do governo, para que o governo aplique a lei e faça uma desapropriação, quando a terra é improdutiva. E o sujeito, quando é desapropriado, ele recebe em dinheiro ou em títulos da via pública. Então, repito, se vocês querem acabar com a ocupação, desapropriem as grandes propriedades improdutivas, que tem terra para todo mundo.
Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, para poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício de baixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor.
E vamos para outro assunto que não é tão distante assim do anterior. E dessa vez é em clima de celebração. Depois de 4 anos, nesta semana rolou a 7ª edição da Marcha das Margaridas. E se você acha que é um passeiozinho de mulheres vestidas de lilás em Brasília, enganou-se, meu anjo. A marcha é a maior ação política de mulheres da América Latina. E além de ter uma caminhada, né, na região dos Três Poderes em Brasília, o evento também inclui oficinas, rodas de conversa, muita atividade, a coisa é bem intensa mesmo. A marcha homenageia a Margarida Maria Alves, trabalhadora rural paraibana e líder sindical que foi assassinada na porta de casa em 83 por conta, adivinha, Venene, conflitos de terra. Então, assim, tendo ela como inspiração a Dona Margarida, a marcha organizada por agricultoras do movimento de mulheres camponesas, sindicatos, associações e outras organizações mil. Mas também tem gente das cidades, também tem comunidades tradicionais que se reúnem em torno de pautas universais, como reforma agrária, agroecologia, saúde pública, biodiversidade e muito mais. O tema desse ano foi pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Eu não fui na marcha, mas quem sabe na próxima, quero muito ir um dia. E enquanto isso, eu convidei uma pessoa maravilhosa para dar um gostinho dessa edição para a gente. Vamos ouvir então a Michelle Muriel, que é paraense, consultora socioambiental, ecofeminista, integrante do Vem Oficial, um coletivo de veganismo popular sediado em Belém, no Pará, e teve na Marcha das Margaridas pela primeira vez. Ela mandou um áudio pra gente, coitada, da estrada, voltando pra Belém. Vamos ouvir a Michelle.
Estou na estrada, retornando pra Belém, pois nos dias 15 e 16 de agosto aconteceu a 7ª Marcha das Margaridas em Brasília, que reuniu mais de 100 mil pessoas na caminhada. E eu estava lá, participando pela primeira vez da Marcha das Margaridas, juntamente com a minha amiga e companheira de militância, Larissa Ponte, a Lara. Viemos com a delegação do PSOL Belém a convite do partido. Chegamos em Brasília na madrugada do dia 15 de agosto e aproveitamos a programação que aconteceu das 9 da manhã às 20 horas, no pavilhão do Parque da Cidade. Vivenciamos a chegada das margaridas. O espaço foi tomando forma pelas cores, sons, ritmos próprios delas, com as faixas, cartazes, pinturas, anunciando a diversidade de mulheres. Durante o dia, aconteceram diversas plenárias, oficinas, rodas de conversas, abordando assuntos em torno da temática da marcha e em torno dos 13 eixos temáticos que compõem a carta da 7ª Marcha das Margaridas, que tinha como principal chamado o lema, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Durante a programação, os temas foram abordados em diferentes ambientes, em tendas distribuídas pelo pavilhão do Parque da Cidade, discutindo os assuntos como a construção do bem viver, agroecologia e cadernetas agroecológicas, políticas públicas e justiça socioambiental, mudanças climáticas, como também o enfrentamento da violência contra as mulheres e da comunidade LGBTQIAP+, contra o racismo, entre outros. Pudemos também presenciar, tanto durante as plenárias quanto durante a marcha, muitas manifestações, como a defesa das florestas, dos babaçus, dos territórios, dos maretórios, pela autodeterminação dos povos e contra a exploração de petróleo na Amazônia. Na abertura política do evento, as ministras Marina Silva, Nielle Franco, Cida Gonçalves, Nídia Trindade, Sônia Guajajara, entre outras ministras, estiveram presentes apoiando a marcha e a carta que receberam das Margaridas, que foi construída pelas mulheres do campo, das florestas, das águas e das cidades. Ao fim da marcha, o presidente Lula e Janja, ministras e ministros, receberam as margaridas na esplanada dos ministérios e Lula disse que durante essa semana iriam assinar os decretos atendendo às reivindicações das mulheres. A Marcha das Margaridas é um lugar de experiência, de coletividade, de luta, de memória e de política. Um encontro que possui muita força, pois são mulheres de diversas partes do Brasil se encontrando em um grande intercâmbio de experiências, estratégias e conhecimento. Isso tem força transformadora da realidade, além de manter viva a memória de Margarida Alves, uma trabalhadora rural assassinada por defender o seu território e os direitos das trabalhadoras e trabalhadores rurais. Ju, me mantenho otimista após essa vivência, porque lembro que após as reivindicações da primeira marcha, no ano 2000, as primeiras políticas públicas para a agroecologia foram criadas. Isso aconteceu a partir de 2002, no governo Lula. Mas a minha esperança não mora só nisso. Mora na força que essas mulheres, que com muita sabedoria, constroem suas estratégias para propiciar que as vidas sejam reproduzidas. Me somo à luta delas para cobrar que as pautas das mulheres sejam atendidas e que políticas públicas sejam construídas respeitando a diversidade das mulheres. Um grande abraço, Ju. Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Que o mundo, por ser redondo, tem por destino embolar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar. Toda vez que eu...
E se você quiser acompanhar mais de perto a militância da Michelle e umas comidinhas e paisagens belíssimas, você encontra a Bonita no Instagram pelo @michelle, com dois L's, ponto Muriel. Muito obrigada pelo relato, querida, e me aguarde aí em Belém, viu? Eu quero te dar um abraço pessoalmente logo mais. Ah, gente, também vale lembrar que, no encerramento da marcha, o nosso barbudinho mexeu os seus pauzinhos finalmente e anunciou que o governo vai retomar o Programa Nacional da Reforma Agrária, finalmente, ainda neste ano. Lula também assinou outros 8 decretos. Um deles cria o programa Quintais Produtivos para incentivar a autonomia econômica das produtoras rurais. Outro estabelece a Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo. Além disso, também assinou a criação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, que é importantíssimo. Também a reintrodução do Bolsa Verde, que é destinado a financiar o uso sustentável de recursos naturais e manutenção da cobertura vegetal da área onde famílias residem, e ainda a ampliação da participação social de trabalhadoras rurais. Enfim, Venener, que diferença pro governo anterior, hein? Sem comentários. Gente, como nem tudo no governo Lula são rosas, na verdade, pouquíssimas coisas são. Não, pouquíssimas não, tá? Essa semana eu chorei horrores, gente. O Ministério da Saúde me emociona muito, porque eu acho que é o ministério que mais tem diferença pro governo anterior, né? Essa semana começou a campanha de vacinação nacional e, assim, é impressionante a diferença. Mas, enfim, voltemos. Estamos em pleno agosto e nada do barbudinho tirar do papel a promessa de criar uma autoridade climática no governo. Lembra que essa era uma antiga promessa de campanha dele? Até dizia que a Marina Silva, né, é quem ocuparia esse cargo, mas ela mesma preferiu o Ministério do Meio Ambiente, coisa que eu concordo, porque ninguém sabe muito bem quais são as competências de uma autoridade climática num governo e tem grandes chances de ser algo meramente decorativo, né? Até porque, por tanto de promessa que foi feita, a agenda ambiental do governo Lula ainda está tímida, está caminhando ainda e está bem liberalzinha, né? Não esqueçamos do debate acerca do posto de petróleo na foz do Rio Amazonas. E como prometido no episódio passado, aqui estamos. Vamos falar da cúpula da Amazônia. Aliás, esses temas do episódio de hoje todos se costuram, hein? Eu e Eduardo aqui, ó, arrasamos no roteiro. Gente, a cúpula da Amazônia rolou nos dias 8 e 9 de agosto em Belém, no Pará, e foi assim, tipo um esquenta entre amigos para a COP30, que também vai ser em Belém e que vai reunir muito mais gente, especialmente os colonizadores. Mas vamos para o basicão então. A cúpula envolveu gente grande, líderes e representantes de 8 países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que são Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Todos eles têm em comum, né, séculos de colonização e um pedacinho de floresta amazônica para chamar de seu. Só que ninguém se compara a gente, ao Brasil, né? O Brasil tem a maior parte da Amazônia, 61,9% é nosso. É mais da metade, né? É bizarro. Vamos ouvir agora, então, o esperado comentário do nosso roteirista Eduardo Wolff sobre este aspecto.
E complementando, Ju, sobre os países participantes da Cúpula da Amazônia, além desses 8 países latino-americanos que você já falou e que tem um pedaço de Amazônia, né, para chamar de seu, a gente também teve a participação de outros 3 países nessa reunião. São eles a República do Congo, a República Democrática do Congo e a Indonésia, né? Esses 4 países, né, esses 3 que eu citei e o Brasil, eles concentram as 3 maiores florestas tropicais do mundo. Então, no Brasil, claro, a gente está falando da Amazônia. A gente fala também da floresta do Congo, que se estende por 6 países africanos e representa 6% de toda a floresta do mundo. E também a gente está falando da floresta de Bornéu, que fica entre Brunei, Malásia e Indonésia, né, o país aí que participou da cúpula, e concentra 6% da biodiversidade do mundo. Então, esses países também têm muito aí a contribuir sobre a maneira como a gente cuida, né? Como a gente preserva a Amazônia. Mas é isso, Ju, pode seguir por aí falando mais sobre o que aconteceu aí nessa reunião, o que rolou. Beijo.
E, gente, para conhecimento geral, a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica existe desde 1995 e foi criada a partir do tratado em si, que foi assinado em 1978. Essa reunião da semana passada foi a primeira feita em caráter extraordinário, isso por conta, claro, né, da emergência climática e da situação preocupante, alarmante da Amazônia, né? Do Brasil, além de Lula, tivemos também Marina Silva, obviamente, a tia Nise da Saúde, Silvia Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, e é o mínimo, né? Já deu aquele papo lá de que meio ambiente é coisa de quem abraça a árvore e tal. Até achei que faltou mais ministros, tá? Que faltaram mais ministros. Também estiveram na reunião o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues do PSOL, de quem eu já falei muito aqui em episódios anteriores. E o governador... e o governador do Pará, senhor Helder Barbalho, que é do MDB, que é apenas filho de quem? Do grande, do maravilhoso Jader Barbalho, um dos mais antigos coronéis desse país. Dos outros países, estiveram na cúpula 3 outros presidentes. Gustavo Petro, da Colômbia, que foi quem mais causou no bom sentido, Luiz Alberto Arce, da Bolívia, e Dina Boluarte, do Peru. Os outros mandaram seus ministros. A ideia da cúpula da Amazônia era discutir e estabelecer medidas para um conceito que eu tenho pavor, mas que é a cara do governo Lula, que é o tal do desenvolvimento sustentável. A palavra desenvolvimento está muito atrelada à ideia colonialista e atrasada de progresso, de crescimento econômico, e não orna com sustentável, né? Aliás, eu não lembro muito bem, estou com preguiça de pesquisar agora, com mais profundidade, mas existe aí um debate já forte, inclusive, oposto a esse desenvolvimento sustentável, que tem ganhado bastante fôlego em torno de mudanças climáticas e tal, que é o decrescimento, né? Eu sei que autores, os mais famosinhos são, que puxam isso, são os franceses, e abrange desde a economia até a filosofia, é bem legal, mas basicamente o nome já diz, né? A gente precisa parar de crescer, reduzir consumo, reduzir produção e discutir formas de alimentar as pessoas e viver de forma digna dentro desse paradigma mais ecológico.
Capitalismo, como ele se apresenta, a sua estrutura é uma merda.
Eu estudei isso, olha, acho que faz muito tempo. Então vou deixar aqui para você a promessa de retomar essa pesquisa e trazer mais detalhes do decrescimento desse conceito, né? Mais para frente, em breve, tá? Tô planejando até um bloco aqui no futuro, acho que próximas semanas, sobre eco-ansiedade. Aí eu vou encaixar o decrescimento junto nesse bloco, beleza? Voltando para a cúpula, um dos pontos mais sensíveis e fundamentais abordados no evento foi o famoso ponto de não retorno da Amazônia, que é um conceito que diz que a partir da perda de uma parte da vegetação amazônica por queimadas, derrubada de árvores, contaminação dos rios, a floresta perde a capacidade de se regenerar. Ela começa a deixar para trás as suas características numa situação bem complicada de reverter. No caso da Amazônia, as estimativas dizem que essa parte é algo entre 20% e 25% da floresta. E as consequências são bizarras. A floresta pode deixar de cumprir o seu papel no nosso clima, né? No regime de chuvas, na absorção de CO2 e por aí vai. Sem falar em todos os bichos, as plantas, as pessoas que vivem ali, né? É um impacto imenso e difícil de mensurar. Nunca vamos conseguir medir isso com exatidão, né? E assim, resultados finais. Os países chegaram, sim, a um acordo e escreveram a Declaração de Belém. Um negócio que o texto final da conferência não trouxe exatamente avanços em pontos muito fundamentais. E nem assim um plano efetivo para todos os países que estavam lá, os 8, seguirem de fato, sabe? Mas vamos lá, assim. Para não dizer que o encontro foi igual uma reunião de trabalho que podia ser um e-mail, ela teve sim pontos positivos, tá? Vamos falar primeiro do que foi definido na Declaração de Belém. A declaração tem um pouco mais de 100 itens e tem alguns destaques interessantes que vale a gente citar aqui. O primeiro deles é que o documento prevê a criação de um painel voltado para analisar e avaliar pesquisas feitas sobre a região amazônica. Alguns jornalistas estão chamando esse painel de uma versão do IPCC, aquele painel sobre o clima da ONU, lembra? Que divulga relatórios anuais que deixam todo mundo de cabelo em pé, com o apocalipse cada vez mais perto, só que só sobre a Amazônia. E esse é um ponto muito positivo, Venena, porque a partir da consolidação desse painel vai ser possível entender melhor o que está rolando na Amazônia de fato, né? O que pode ser feito e até uma avaliação mais precisa sobre esse tal do ponto de retorno que eu mencionei já aqui. Eu também acho, assim, crucial que esse sul global aí, esses países que não são tão abastados, assumam esse protagonismo no diagnóstico das mudanças climáticas, né? O IPCC é importantíssimo, claro, mas quem sofre mesmo as consequências do aquecimento global é quem está na periferia do capitalismo. É a gente aqui, né? É o Sudeste Asiático, é os países africanos. A gente também tem que produzir conhecimento sobre isso, até para não ser feito de trouxa depois com as soluções propostas por outros países, né? Outro ponto importante é que a declaração estabelece uma atuação conjunta entre os países para combater o crime na região amazônica. A gente fala muito do desmatamento, mas a Amazônia também virou terra sem lei para muitos tipos de criminosos, né? Ligados a garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, a pesca e caça ilegais, narcotráfico, sojeiros e pecuaristas. Enfim, é um esforço aí a mais para evitar o que a gente viu nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, com garimpo tomando, enfim, conta, né? E as tragédias como a morte do jornalista britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira, e da situação terrível na terra indígena Yanomami, só para citar 2 exemplos. Agora vamos aos pontos graves que ficaram de fora. Faltou uma meta comum entre os países participantes para a questão do desmatamento. E isso é assim, gente, é inacreditável. Os 8 países concordaram em criar uma aliança amazônica de combate ao desmatamento, mas não definiram o mínimo, que são metas em comum. Ou seja, oi, amados, quem mais resistiu à aderência do desmatamento zero foi a Bolívia, infelizmente. Aliás, falaremos dela em breve aqui no podcast com mais detalhes. E o Brasil assumiu, né? desmatamento zero até 2030. E eu acho que, assim, todo mundo tinha que seguir o mesmo bonde, gente, é o mínimo, né? Mas não foi dessa vez. O que mais pegou aqui para os ambientalistas e jornalistas é todo mundo da cúpula tinha que ter assumido o compromisso de zerar o desmatamento, né? E acabou. Porque se não for isso, não tem discussão, né, gente? Tira a conversa para boi dormir, né? E vale também aqui um parêntese rapidinho para falar que o desmatamento finalmente diminuiu bastante na Amazônia no primeiro semestre de 2023, pelo menos do lado brasileiro, né? O número de alertas de desmatamento caiu 33% em relação ao ano passado. Só no mês de julho a queda foi de 66% em comparação com julho de 2022. Ainda estamos, enfim, muito longe de desmatar nada, mas já é um começo, né? Um começo muito lento, mas é um começo, tá? Para nos dar um pouquinho de fôlego aí nos próximos... Enfim, no futuro. Agora, voltando ao que ficou faltando, né, no acordo final da cúpula de Belém. O tópico do ponto de retorno, de não retorno da Amazônia, né, também passou batido no documento final. Isso é preocupante, porque a Amazônia perdeu já 17% da sua cobertura original, segundo o MAP Biomas. No Brasil, essa porcentagem é um pouco maior, 21%. E algumas micro-regiões do norte do Brasil já vivem, né, na pele, de forma bem local e aterrorizante, as mudanças climáticas e o que falta de floresta pode causar, né? Todo mundo conta que na época de queimada, o Acre, Rondônia, Roraima, fica insuportável de respirar. Também falei aqui em episódios passados, né, da questão das chuvas, como as chuvas estão desreguladas, né, como estão muito mais causando estragos maiores, né? Outro ponto que ficou de fora e que não podia ficar, gente, é a exploração de petróleo. Tava rolando uma expectativa de que ficasse decidido que novos campos de petróleo na Amazônia seriam barrados, mas faltou consenso e esse assunto não foi pra frente. O único que brigou por isso, que queria muito o fim da exploração de petróleo na Amazônia, foi o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e nunca critiquei Petro, hein, gente? Passeando na Colômbia semana que vem, se eu pudesse. A jornalista Eliane Brum, que fundou o veículo Suma Uma de Jornalismo, né, que eu citei aqui outras vezes, desceu literalmente o cacete no Lula nesse aspecto. Ela escreveu essa semana um editorial para o site, publicou um trechinho no Instagram, dizendo que quem nos governa é um negacionismo progressista. Eu preciso ler para você aqui um trechinho babado do que ela escreveu nesse editorial. Vamos ouvir então Eliane Brum, tá? Quer dizer, no caso vai ser eu falando, eu lendo o que ela escreveu. Então é Juliana lendo Eliane. Abre aspas. No documento final da Cúpula da Amazônia, aparece 4 vezes a expressão ponto de não retorno, usada para se referir ao momento limite em que a floresta vai chegando num ritmo acelerado, aquele em que o bioma já não consegue mais se regenerar. Na cabeça de políticos como Lula, porém, dá para planejar a transição com tranquilidade quanto se estimula a compra de carros movidos a combustível fóssil e se chama um colega para comer um churrasco de boi na Amazônia. E ainda assim é imperativo dizer, Lula é o melhor que temos. Fecha aspas. É muito difícil, né? Parece que o Lula, enfim, e sua equipe, e muitas militâncias aí, muitos sindicalistas inclusive, pararam no tempo, né? Colocam, parece que não acreditam, né, na emergência climática, colocam o meio ambiente de escanteio como uma coisa para o futuro, uma coisa muito distante, e não encaixam essa demanda, né, da questão ambiental, da urgência da questão ambiental, em tudo, né? Tem que encaixar em tudo, gente. Não podemos pensar uma política pública nesse país hoje sem relacionar com a mudança climática. Ou não vai ter amanhã, não vai ter ano que vem, entende? Enfim, concordo muito com a Eliane. E para encerrar, outra crítica bem pertinente é a questão sempre, né? Ela sempre se repete nesses eventos de governos, esses eventos grandes. Cadê a participação da sociedade civil? Antes do encontro oficial, rolou outro evento, os Diálogos Amazônicos. Mais de 400 organizações se envolveram nesse debate anterior, mas a maioria das sugestões ficou de fora no documento final. E outro ponto muito importante, um dos pontos debatidos nesses Diálogos Amazônicos, ignorado no documento da cúpula, foi o racismo ambiental. Várias propostas foram apresentadas por representantes do movimento negro, mas nenhuma foi levada adiante na reunião oficial. Entre elas, investimentos em infraestrutura e participação das comunidades afetadas nas decisões. Nesse caso, as comunidades não foram nem sequer ouvidas no debate. E isso tem um nome, né, gente? Olha que interessante, chama racismo. Eu li uma análise também feita pelo jornalista Cláudio Ângelo do Observatório do Clima sobre a cúpula da Amazônia. Ele comparou o evento com a COP de Copenhague de 2009, aspas dele.
Em 2009, quase 200 países se reuniram em Copenhague sob um diagnóstico dramático de crise climática e tentaram fechar um acordo multilateral para atacá-la. A percepção na época era que aquela seria a última chance da humanidade de evitar as piores consequências do aquecimento global. O que aconteceu depois? A década pós-Copenhague registrou o maior aumento de emissões de gases de efeito estufa da história da humanidade.
É isso, gente. A gente não para de saber que o problema está aí, está se agravando, mas falta uma grande ação para tentar conter esse problema. Fato é que daqui a 2 anos, 2025, teremos a COP de novo. A COP é a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas e vai acontecer aqui em Belém. Como disse Lula, né? Tem que debater o futuro da Amazônia na Amazônia. Tem que estar dentro e perto dela, né? Vai ser a primeira vez que o Brasil sedia uma COP. E é claro, né, que tem muita gente criticando Belém sediar um evento desse tamanho, especialmente os gringos. E aquela gente nojenta da Jovem Pan, né?
Beuzebu!
Que Belém não tem estrutura para isso, para um evento desse tamanho, que vamos passar vergonha aqui no Brasil. Gente, Belém não é Londres. Porque vocês invadiram aqui e sugaram tudo, né? Enfim, quero muito estar lá em 2025. Imagina só, hein? Uma cobertura Veneno ao vivo e em loco no evento. Só que assim, hoje a grana dos apoios não paga nem a passagem de ida. Então aqui, ó, vou criar meu alerta de passagens aéreas e você aí trata de apoiar esse podcast, por favor, tá? Pra ele existir e pra ele se expandir. Quem sabe eu e Eduardo e Conde estaremos em 2025 em Belém. É isso, Venener. Por hoje é só. Temos um episódio grande, maior que o normal, com Hoje Vai Me Matar. E uma dica da semana, já citei várias vezes aqui, mas sempre que falar de Amazônia, eu vou dar as mesmas dicas, tá? Eu vou repetir sempre. Sigam, acompanhem o portal Suma Uma e o Amazônia Real, porque é importante que a gente faça, que a gente conheça o que se passa, o que acontece lá, por quem está lá. Não pela Folha e pela Globo News, né? Na verdade, a Folha, pelo amor de Deus, né? Só falta alguém apagar a luz ali. Então, por favor, vamos ler, vamos acompanhar, vamos apoiar o Suma Uma e o Amazônia Real e o que acontece na Amazônia por quem está lá vivendo os fatos. A direção e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes, o roteiro é meu e do Eduardo Wolff, a edição é do meu cônjuge Lúcio Carlos, a vinheta é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. Manda um alô no Instagram, manda um alô no Twitter, que estou por lá, tá? Um beijo, bom fim de semana. Financie esse podcast, vamos aguardar aí, ó, gelar cerveja com ou sem álcool, o vinho com ou sem álcool, o champanhe com ou sem álcool, para brindar a prisão do embuste que vem logo mais aí. Eu acho que só mês que vem, mas vem aí, hein? Um beijo. E a música que vai encerrar o episódio de hoje é um pouco previsível, o estilo, enfim... Mas não tanto, né? A gente falou de Amazônia, falou de COP30, teve uma convidada que é do Pará. E a gente tem que falar, então, de carimbó, né? Eu tenho uma amiga que mora em Alter do Chão, a Bruna. E a Bruna me indicou um grupo de mulheres indígenas que canta carimbó lá de Alter do Chão, no Pará, que são as Suraras do Tapajós. Então, vamos ouvi-las para encerrar o episódio de hoje.